Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana, com você está ouvindo ao fundo aí, We Don't Need Another Hero. Essa canção, né, que a gente está ouvindo, ela faz parte da trilha do filme Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, estrelado pelo Mel Gibson, que tem a presença no elenco da própria Tina Turner, que inclusive foi até premiada por essa atuação aí no filme Mad Max. Que voz, né? Espetacular. Gente, você pode participar do Feijoada Completa mandando seu e-mail pra gente, radio@câmara.leg.br. É o nosso e-mail, você pode participar também pelo nosso WhatsApp, 61 999 78 90 80. A gente tá sempre aqui atento à sua participação, à sua sugestão, à sua crítica ao nosso programa. Nós vamos, lembrando que a gente vai ao ar na sexta-feira, a partir das 14h pela Rádio Câmara, tem a reprise do programa às 9h30 da manhã no sábado, e você pode ouvir a gente no Apple Podcast e também aqui no site da Rádio Câmara, em qualquer hora que você quiser, www.radio.câmara.leg.br. Lindo demais, Tina Turner é sensacional. Muito bem, vamos falar então sobre envelhecimento saudável.
Vida longa. Dicas para uma maturidade saudável, com Cláudio Ferreira.
Cláudio Ferreira, mais uma vez participando aqui do nosso Feijoada Completa, trazendo informações sobre envelhecimento saudável no nosso Vida Longa. Claudinha, aí, como é que tá? Tudo bem?
Tudo ótimo, Edson. Um abraço para você e para os ouvintes.
Maravilha. Bom, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa está com inscrições abertas aí para as entidades que desejam se candidatar, né, a uma vaga nesse conselho. Vamos falar um pouquinho sobre o conselho, né, o papel dele, o trabalho dele, e também, né, sobre essa questão aí da formação aí futura do conselho, Claudinho.
Pois é, Edson. Os conselhos, né, em geral, a participação popular é um dos pressupostos da democracia, né? Então, assim, é bem interessante. E a gente, no Brasil, a impressão que eu tenho é que a gente não tem muito esse costume de participar das coisas, né? A gente fala, a gente até reivindica, mas na hora de participar, às vezes, a gente fica meio reticente de fazer parte de conselhos, de associações, né? De se juntar em torno de causas, né?
É verdade.
Então, você tem esse Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que ele tem 36 membros, são 18 representantes dos diversos ministérios e 18 representantes de entidades sem fins lucrativos, da sociedade civil. Uhum. Então essa é uma oportunidade das pessoas que se interessam por políticas públicas de envelhecimento de participarem, não é?
Uhum. E aí, então, essa composição bipartite, né? Metade governo, metade sociedade, né?
Exatamente. Uhum. E essas inscrições estão abertas para essas 18 vagas das entidades da sociedade civil para o biênio 2023-2025. E aí já está decidido que nesse biênio a presidência vai ser de um desses representantes da sociedade civil. Aí no próximo biênio a presidência do conselho é de um dos representantes dos ministérios.
Uhum.
Agora, o que que faz o conselho? Né? Ele tem várias atribuições. Ele fiscaliza a política nacional da pessoa idosa, ele apoia órgãos, entidades não governamentais. Então, por exemplo, o governo está querendo fazer uma política específica, né? Uma política de saúde para uma doença que atinge mais os idosos. O conselho pode auxiliar o governo nessa tarefa, né? Pode subsidiar, pode promover discussões, pode trazer cientistas para poder ajudar o governo. Como é que ele baliza, como é que ele constrói os parâmetros para essa política pública.
Uhum.
Então esse é um papel bastante interessante. Ele também, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, ele fiscaliza e pode propor modificações nas estruturas públicas. Então se os integrantes do Conselho, eles virem que tal estrutura pública, por exemplo, INSS, que tem sempre problemas, né, em relação à concessão de benefícios.
Benefício, né?
Algum setor do INSS lá não está funcionando bem, os integrantes do conselho podem se movimentar para propor modificações a partir das reclamações das pessoas, entendeu? Esse é outro papel. Também promover campanhas educativas, promover estudos, debates e gerir o Fundo Nacional do Idoso, que é um fundo que tem verbas justamente para o custeio dessas políticas públicas. Então são vários papéis.
Ele tem esse papel consultivo, mas no caso especificamente do Fundo Nacional do Idoso, ele pode designar para onde essa verba vai ser aplicada e que políticas elas vão ser aplicadas.
Exatamente. Então, assim, a gente sabendo dessas atribuições, se torna mais importante ainda a participação dessas entidades. Agora, tem algumas regrinhas, Edson. Essas entidades, elas têm que ser instituições sem fins lucrativos, como eu já falei, que tenham filiais em no mínimo 5 unidades da federação e que essas 5 unidades da federação estejam distribuídas em pelo menos 3 regiões do país, 3 das 5 regiões. Não é? Uma novidade dessa edição da escolha dos conselheiros é que 4 vagas dessas 18, elas são destinadas a entidades com atuações em áreas específicas em temas como igualdade racial, mulheres, população indígena e população LGBTQIA+. Né? Mesmo essas com temas específicos, elas têm que seguir aquelas regrinhas lá da distribuição, né, em 5 unidades da federação e 3 regiões. Não é? E não podem participar entidades que receberam recursos do Fundo Nacional do Idoso nos 2 anos anteriores. Não é para que você tenha uma diversidade de entidades, para que não sejam as mesmas entidades a participar. Né? Então as inscrições vão até o dia 8 de junho e elas são feitas pela internet, pelo site do Sistema Nacional de Direitos Humanos. Então eu vou dar o endereço bem devagar porque ele é meio complicado. SNDH, que é Sistema Nacional de Direitos Humanos, .mdh, que é o Ministério dos Direitos Humanos, .gov.br. Então, essas entidades lá tem uma lista de documentos que essas entidades têm que apresentar, elas têm que ter CNPJ, elas têm que ter um estatuto social registrado em cartório e tem mais umas outras exigências burocráticas lá. E aí as pessoas, as entidades interessadas, elas entram lá nesse site sndh.mdh.gov.br e fazem a inscrição. E uma coisa interessante, Edson, é que as entidades elas vão ser ao mesmo tempo candidatas e eleitoras. Porque elas vão se candidatar, mas elas também vão poder votar nessas vagas.
E no caso aí, as entidades que forem eleitas, elas indicarão os representantes, elas próprias, ou os representantes já são indicados na lista de candidaturas?
Elas indicam os representantes. Tá, e aí você tem um passo a passo aqui, um cronograma que eu queria também divulgar. Então essa inscrição vai até o dia 8 de junho, não é? Depois, no dia 23 de junho, sai uma primeira lista dessas entidades habilitadas, né, a partir desse material, dos documentos que elas mandarem. E aí tem um prazo para recurso. E aí no dia 30 de junho, sai uma lista final, né? Depois de examinados os recursos, eles veem exatamente se essa lista inicial vai ser mudada ou não para divulgar a lista final das entidades que forem habilitadas. E aí a eleição ela está prevista, marcada para o dia 10 de julho. E ela vai ser feita presencialmente aqui em Brasília, na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Né? Então, essas entidades que forem habilitadas e que forem concorrer, um representante tem que vir para Brasília
para poder votar.
É isso. E ele vai ter a chance de fazer uma exposição de 3 minutos defendendo a candidatura, né? Porque também a gente não sabe quantas entidades vão se inscrever. Imagina, se cada um tivesse mais do que isso, ia demorar muito tempo. Né? Tem essa chance de fazer essa campanha eleitoral dele de 3 minutos. E aí, no dia. Depois vai ser divulgado o resultado da votação. E aí a posse desses novos conselheiros é que ainda não tem data definida.
Isso. Mas 30 de julho, então, é de julho, né? 30 do 7 é o dia
10 de julho.
Ah, 10 de julho, desculpa.
10 de julho é o dia da eleição.
30 de junho é o dia final para as final dos recursos,
Dos recursos, dia 10 de julho, a eleição.
A eleição, maravilha. 10 de julho, a eleição. Então as pessoas que vão votar vão vir presencialmente, vale um voto por entidade, né? Cada entidade tem um voto, assim como é uma candidatura, né?
Imagino que cada um vai votar em si mesmo, espero que sim, né? Mas é isso, Edson, é bem bacana assim, essa composição desses conselhos, e é interessante esses novos temas me chamaram a atenção, porque quando a gente fala de igualdade, de envelhecimento, a gente nunca relaciona ele com igualdade racial, com mulheres, com indígenas e população LGBTQIA+. Uhum. Então são recortes dentro da questão do envelhecimento e que às vezes ficam invisibilizados. Uhum. Então é muito interessante o fato de o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa se preocupar nesse momento com esses quatro recortes.
Maravilha, maravilha. Portanto, está aí o Cláudio Ferreira trazendo tudo para a gente sobre essa eleição do Conselho, né? No caso, a parte específica das entidades, da representação da sociedade civil, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Portanto, já com todo o cronograma aí já passado para a gente pelo Claudinho. Cláudio Ferreira, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação aqui no programa. Grande abraço para você, obrigado pela coluna e até o próximo Vida Longa.
Obrigado, Edson. E só uma observação, a gente está falando do Conselho Nacional, mas alguns estados têm conselhos estaduais dos direitos da pessoa idosa e alguns municípios também têm. Então é interessante que as pessoas que estão engajadas nesse tema procurem saber se na sua cidade ou no seu estado tem também um conselho, porque a sociedade civil está convidada a participar de todas essas instâncias.
Sempre importante, né?
Um abraço para você, obrigado pelo espaço e obrigado a todos.
Um abraço, tchau, tchau. Muito bem, a gente teve aí a participação do Cláudio Ferreira no quadro Vida Longa. Bom, gente, olha a história interessante. Ela é uma dançarina de boate que sonha com uma família, marido, filhos, mas vive a dura realidade de fazer o que os homens desejam e pagam para que ela faça. Essa é a história da canção que a gente vai ouvir agora. É a faixa título do álbum de maior sucesso de Tina Turner, Private Dancer.
All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do.
suffer money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, dancer for money. Any old music will do.
Aí o som de Tina Turner, Private Dancer. Agora, o mais interessante é que essa música foi escrita por um homem. A música é totalmente feminina, mas foi escrita por Mark Knopfler. Exatamente, ele, do Dire Straits, ele que é autor dessa pérola chamada Private Dancer. Música lindíssima, onde a Tina Turner esbanja a sensualidade. Coisa maravilhosa demais. Pro intervalo aqui no Feijoada e a gente já volta.
Feijoada completa.